Ele é da região do Pajeú, tem como principal base política Tabira, mas atua em toda a região e é presidente de uma das principais centrais sindicais do país, no estado de Pernambuco. Defensor do ex-presidente Lula, ligado ao PT, e tem o nome cotado, inclusive, para uma disputa para a Câmara dos Deputados. Eu estou falando do presidente estadual da CUT, Carlos Veras. Ele é o convidado de hoje no nosso debate das 10. Se você quiser fazer perguntas, vou falar de vários temas. Se você quiser fazer perguntas para o Carlos, 3838-1213, 96580554 no WhatsApp, www.radiopajeú.com.br. Temos muitos assuntos para falar, a pauta política está em ebulição nesse país, em Pernambuco não é diferente. Quero agradecer ao Carlos por ter aceito o convite do nosso programa. E eu queria começar falando um pouco desse momento no país, Carlos. O que a CUT, como é que ela está vendo esse momento? A gente teve aí o fato mais recente, o presidente Temer conseguiu evitar agora uma investigação no Supremo e, com isso, afastar da possibilidade que ele venha perder esse mandato, né, que representaria a entrada, por outro lado, do Rodrigo Maia. Não há uma perspectiva de eleições diretas a não ser em 2018. Tem gente que achou bom porque isso era muito ruim, trocar de novo de presidente para o aspecto da estabilidade do país, entrando mais do mesmo, que seria o Rodrigo Maia. Teve gente que reclamou, os deputados que votaram contra a investigação foram muito questionados, inclusive aqui na região do Pajeú. E a CUT, o que é que está achando desse momento? Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a companheira Kátia, que nos acompanha nesse debate. É sempre uma satisfação voltar aqui e participar desse programa, um programa líder em audiência na região. Nil, nós estamos nesse momento, a CUT mobilizando o conjunto dos seus trabalhadores, dos seus sindicatos, conversando com as centrais sindicais, com as frentes, né, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. Nós precisamos organizar uma nova grande greve geral, é exemplo do que realizamos no dia 28 de abril, porque com a permanência do Temer, que a nossa luta permanente é pelo Fora Temer, o que é um governo que a cada dia é provado que é um governo ilegítimo, que não tinha a mínima condição de exercer o mandato, porque não havia nenhum crime cometido pela presidenta Dilma para que ele pudesse assumir. E todo o processo que foi articulado para ele assumir não era simplesmente para recuperar esse país ou para dar a ele estabilidade. Era para implementar essas reformas que estão sendo implementadas. Isso está claro até para aqueles que torceram para que a presidente Dilma saísse. O que estava em jogo e o que está em jogo são os direitos, as conquistas da classe trabalhadora. Nós tivemos aí reformas aprovadas e que prejudicam muito a classe trabalhadora, como a PEC do teto dos gastos. Você está com os investimentos em saúde, educação, seguridade social congelados, já tem cortes grandes, inclusive nos programas sociais. Os servidores estão com dificuldade de fazer, inclusive, as suas negociações. Veio a reforma trabalhista, outro baque muito grande, que muda mais de 100 pontos nos direitos trabalhistas. Agora, como ele conseguiu se manter, né, que não, aqui, inclusive, deputados de Pernambuco votaram para que ele não fosse investigado no processo encaminhado pelo Procurador da República, né, e agora ele vem com tudo com a reforma da Previdência. Ele vai querer implementar e vai querer aprovar a reforma da Previdência de todo jeito. Abriu já um PDV, que é o plano de demissão voluntária dos servidores públicos federais, aí em torno de 5 mil para ser demitido. Vem com tudo para cima da privatização dos bancos públicos. Ele quer, a todo custo, para poder fazer caixa, vender o Banco do Brasil, vender a Caixa, vender o Banco Nordeste, a Eletrobras, a Petrobras, a Chesf, porque ele teve um custo muito grande para se manter, e agora fala-se, inclusive nos corredores do Congresso, que a oferta para os deputados federais que votarem a favor da reforma da Previdência são 6 milhões de reais para poder votarem a favor das reformas, para poder estar votando junto com o Temer. Porque para ele implantar essas medidas impopulares, ele precisa convencer os deputados. E todos nós estamos próximo de um de um processo eleitoral, que é em 2018, e muitos deputados querem se reeleger. Para se reeleger, eles têm que ter uma compensação, porque o povo está meio arretado com todos eles que estão votando contra a classe trabalhadora.
Bom, agora, falando a respeito dessa reforma da Previdência, todos os cálculos feitos até agora indicam que a reforma não passa no Congresso. Nesse caso aí, o presidente teria uma derrota. Esses também são os cálculos das centrais sindicais?
Sim, hoje nós temos a esperança e pelo tudo que todo o trabalho tem sido feito, que ele não tivesse maioria. Mas o jogo dele é pesado. Ele tem a possibilidade de oferecer alguns jantares muito deliciosos para os deputados federais e senadores que nós das centrais não temos a capacidade de oferecer esses jantares. E nessa janta tem levado e tem convencido muito deputado a votar com ele. O que possibilitou a gente conseguir maioria, pelo menos nos depoimentos até hoje, dos deputados para não votar a favor da reforma da Previdência, foi uma das grandes ações, as audiências públicas que nós realizamos. Porque nós fomos para as bases dos deputados federais em todos os municípios. Aqui em Pernambuco foram mais de 160 audiências públicas. Então, nas câmaras de vereadores, com a participação dos vereadores, dos prefeitos. Então, as bases eleitorais dos deputados também começaram a pressionar eles. Porque a Previdência ela está mais presente na vida das pessoas. É diferente das outras reformas, uhum, que a população, às vezes, não compreende o processo direito e eles conseguem iludir melhor a população. Mas na reforma da Previdência, não. Eles não conseguem iludir a população, porque as pessoas sabem do efeito que tem a Previdência na vida de cada um e cada uma.
Agora, nas votações recentes, ainda teve deputado, votado aqui na região, inclusive, que teve uma postura contrária ao que a maioria da população queria. As pesquisas indicavam que o povo queria mesmo uma investigação enérgica, firme, em relação ao presidente. Só que quando a gente vai ver, Carlos, eu estava falando um pouquinho disso antes da gente começar, existe uma estrutura montada nos municípios. Se você for ver aqui o PAGEU, né, você tem o que a gente chama de loteamento de áreas. Você já sabe quem vai ser apoiado pelo prefeito, quem vai ser apoiado pela oposição, e muitos desses nomes que votaram contra, né, a investigação do Temer ou votaram a favor do impeachment da Dilma, onde aí há opiniões diversas em torno desse tema. Você acha que o povo tem um nível de amadurecimento e consciência política que lhe permita tirar esse pessoal do páreo, mesmo apoiado por essas lideranças, com essa velha estrutura que persiste no Estado e no país como um todo?
Olha, Nil, 100% não. Mas eu tenho muita esperança que o povo brasileiro, que o povo pernambucano, que o nosso povo do PAGEU possa, a cada instante, a cada dia, se interessar mais por a política. Porque tem alguns grandes setores, inclusive dos meios de comunicação, que vem o tempo todo pregando a despolitização nas pessoas, fazendo o processo de negação da política. Então, quanto mais as pessoas se revoltam e não vão votar e negam a política, mais eles se beneficiam, porque eles têm esses currais eleitorais em diversos municípios. Então, isso prejudica a boa política, prejudica o bom andamento das políticas públicas. Inclusive, mas a população está sentindo na pele, a população está sentindo os efeitos do voto que eles deram, que elas deram na última eleição para deputado federal, muitos para deputados estaduais e para o Senado. Muitas vezes as pessoas acham que o seu voto não vale de nada. Agora a gente está vendo quanto custa um voto para um deputado federal. E nas últimas eleições havia um processo ainda de conciliações de classe, onde estava todo mundo meio que misturado na mesma coligação, e você não conseguia perceber direito quem realmente estava do lado dos trabalhadores e quem estava contra, porque todo mundo se colocava no mesmo campo de esquerda, e isso maquiava um pouco as informações das pessoas. Mas só que agora o cenário está muito claro. Todas as pessoas sabem quem é o deputado federal que está votando a favor do trabalhador, a favor das pessoas, e quem está votando contra. Só vai se deixar se iludir e se enganar se quiser. Porque eles estão com a esperança, inclusive esses deputados que estão votando tudo com Temer agora, é que as emendas que eles estão recebendo, que estão colocando nos municípios, vão salvar eles. Mas é importante a população saber que às vezes você vai ter a sua rua calçada, mas a sua panela vai estar vazia, que seu filho com a sua filha vai estar na rua pedindo esmola para poder arrumar os seus alimentos, porque fazia tempo que a gente não via no Pajeú, nas nossas cidades, as pessoas pedindo esmola no meio da rua. Hoje a gente já começa a ver pessoas pedindo esmola, pessoas já passando necessidade, passando fome. Então, as políticas do governo Temer não melhorou em nada a vida das pessoas. E eu espero que a população tenha a consciência crítica de dar um voto de repúdio a todos esses deputados que estão retirando os direitos dos trabalhadores e os senadores também. Porque se a população reelegê-los para continuarem exercendo os seus mandatos de representantes do povo, muito mais ataques, muito mais direitos vão ser retirados. O poder está na mão do povo, sempre na mão do povo. Então o povo precisa se conscientizar. E o dever nosso do movimento sindical, dos movimentos sociais, é levar as informações e esclarecer para as pessoas quem são aqueles que estão a favor do povo e que estão contra o povo.
Carlos, o seu nome é um dos maiores defensores aí, inclusive da retomada do poder pelo PT, e tem defendido o nome do ex-presidente Lula, dizendo que ele tem sido uma vítima de uma campanha midiática muito forte, de setores do judiciário a partir de Sérgio Moro. Isso tem envolvido amplos debates a partir do Partido dos Trabalhadores e também das centrais sindicais. Eu queria uma análise sua sobre o que tem se colocado, toda vez se fala nesse tema, sobre o meia-culpa também, tanto dos movimentos sindicais como do próprio PT, né? Muito se fala também nos erros cometidos, erros políticos, né? De, por exemplo, ceder a partidos fisiológicos como o PMDB, e o resultado final está aí. O Temer acabou assumindo o poder, não tinha, né, ideologicamente nenhuma relação de afinidade com a história do Partido dos Trabalhadores, pelo que se observa, mas por uma visão eleitoral acabou se integrando a esse projeto de poder do partido. Você está entre os que fazem meia-culpa dessa relação que acabou se revelando um péssimo negócio para o PT, ou acha que, na verdade, ou tem aquela concepção de traição plena realmente do PMDB em relação ao Partido dos Trabalhadores?
Não, Nil, essa análise mais crítica, essa avaliação interna nossa do partido, ela é pública, nós temos feito ela várias vezes, só que a gente não está ficando mais só na avaliação crítica dos nossos erros, porque somos todos seres humanos passivos a erros e acertos, mas também estamos partindo para uma agenda propositiva, né, numa agenda de proposições. É diferente de você comparar a eleição do Lula com a eleição da Dilma, porque o Lula teve na sua vice um empresário, o Zé de Alencar, que era um empresário com uma trajetória de luta, porque ele construiu a vida dele, né, num processo progressivo, melhorando de vida no meio empresarial. E nenhuma das negociações que os trabalhadores das empresas do Zé de Alencar fazia tinha queixas, porque você tem, às vezes, empresários no mundo da política, que às vezes se coloca no campo de esquerda, socialista, mas quando você vai olhar para o local de trabalho onde ele tira a renda dele, ele escraviza, ele retira direito, ele assedia trabalhador, ele não dá os direitos devidos aos trabalhadores. E tinha esse diferencial com o Zé de Alencar. E ele foi muito leal ao presidente Lula. Na época do Mensalão, por exemplo, em 2003, ele esteve ao lado do presidente Lula. Ele não agiu pelas costas como fez o Temer com a presidente Dilma. Dilma colocou Temer, que era seu vice, para ser o articulador político dentro do Congresso. Ele foi articulado dentro do Congresso, não a interlocução entre a presidenta e os parlamentares. Ele foi articular a saída da presidenta para ele poder se tornar o presidente da República. Por isso que ele, inclusive, colocou aquela ponte para o futuro, que tudo isso que ele está fazendo, ele publicou antes. Me deixem ser presidente que eu faça as reformas que a Dilma não tem coragem de fazer, que a Dilma não vai poder fazer, porque a base que elegeu ela não vai permitir que ela faça essas reformas. E ele está cumprindo com tudo que colocou. Acredito eu, e isso a gente tem colocado, que um dos erros nossos, tanto do governo Lula como do governo Dilma, não foi fazer as reformas estruturantes, exemplo da reforma política. Nós estamos à mercê agora desse Congresso que não tem legitimidade nenhuma, não tem moral, ética nenhuma para fazer uma reforma no sistema político. A nossa defesa é que seja uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Eu acredito que tanto o Lula como a Dilma poderia ter chamado uma constituinte, ou podia ter mandado para o Congresso uma proposta de reforma política que atendesse os anseios da sociedade, mesmo com a iminência de não ser aprovada, mas a gente não poderia se negar, não poderia ter governado apenas com o Congresso, tinha que ter governado também com o povo, colocando as propostas e fazendo com que o povo pudesse participar ativamente. Nós poderíamos ter feito mais plebiscitos, inclusive, para tratar desses temas, como a reforma política, como a reforma tributária, uma reforma tributária onde quem pague seja quem ganhe mais, pague mais, não quem ganha menos, pagando mais, que hoje quem ganha menos é quem acaba pagando mais na proposta tributária que existe hoje no país. Então a gente poderia ter feito essa reforma tributária, podia ter democratizado os meios de comunicação para que pudesse ter espaço ao contraditório. Ninguém quer cometer censura, mas não dá para você ter no Jornal Nacional 24 horas o tempo todo dizendo que a melhor coisa do mundo foi a reforma trabalhista e você não ter espaço, não ser procurado uma pessoa sequer que tenha uma opinião diferente da que é colocada lá pelo governo. Então o que nós defendemos é que seja dado espaço e a voz ao contraditório. Nós não somos donos da verdade, como também o governo não é dono da verdade, então é importante escutar todas as partes. Então, reformas importantes, estruturantes como essas, a gente deixou de fazer, o governo Lula, o governo Dilma deixou de fazer, que teria sido muito importante para a vida de milhões e milhões de brasileiros.
Sobre a candidatura do Lula, eu vi algumas análises recentes, o Lula continua pontuando muito bem nas pesquisas, mas ainda tem um nível de rejeição muito alto. Ele lidera nos dois cenários. Estava ouvindo uma avaliação recente, por exemplo, do Ciro Gomes, dizendo que o Lula tem esse grande dificultador, que é a história da cabeça batendo no teto. Até onde vai a capacidade dele de crescer? Como é que você está avaliando a perspectiva eleitoral da candidatura do Lula a partir desses dois cenários? Ele lidera, tem um percentual importante, mas também lidera a rejeição, que é muito ruim para quem quer ser presidente da República. Eu estava voltando ao Ciro, ele dizendo, por exemplo, que o Lula seria hoje um ótimo candidato de primeiro turno, mas nos cenários de segundo turno ele teria muita dificuldade por conta dessa rejeição.
Olha, Nil, um candidato, uma pessoa que já teve, que já pegou 57 capas da Veja, desde 89, como Papa Figo, como bandido, ladrão. O que dizem com Lula, o que escolhemos com Lula hoje, não é de hoje, né? Desde a militância dele, que ele entrou no movimento sindical, que entrou na política partidária, que ele sofre um processo de queimação e de perseguição midiática muito grande, né? Você vai olhar o tempo todo na grande mídia, só cacete para cima do Lula, qualquer outro. Vou ver o Aécio. O Aécio não aguentou a meia página da Veja, desapareceu do mapa político. E hoje a gente fez uma pesquisa no início do mês, Lula tem 53% da intenção de voto no primeiro turno. É um candidato para ganhar a eleição no primeiro turno. É praticamente imbatível, não tem nenhum outro nome para disputar uma eleição com o Lula. E por que que tem que fazerem tudo isso? Por que que tem que tirarem Lula do páreo da disputa? Porque Lula, presidente da República, ele vai desfazer o que Temer está fazendo. A candidatura do Lula é para revogar essas medidas que atacaram direitos importantes do povo. É para retomar o crescimento do país, é para retomar a melhoria na qualidade de vida das pessoas, a distribuição de renda, para que todos possam ter direito a ter a sua renda, a melhorar a sua condição de vida. Então, a candidatura de Lula representa isso, a retomada, inclusive, da esperança do povo brasileiro. Por isso que tem que atacá-lo 24 horas. A perseguição do juiz Moro para cima do Lula é algo que inexplicável e que o mundo inteiro não entende como é que um juiz se presta a um serviço desse. Porque ele não atua como um juiz, ele é um político partidário. Porque se ele fosse um juiz, a mulher de Eduardo Cunha estava presa e não está. Se ele fosse um juiz, ele investigava os amigos dele do PSDB. E ele não investiga. Então é o tempo todo. Agora a Rede Globo no Jornal Nacional está requentando a história do Mensalão. Então tem hora que falta notícia, falta matéria que possa atingir o presidente Lula. Eles vão buscar onde tiver, vão inventar alguma coisa para poder colocar. A vida de Lula foi devastada. Foi quebrado todos os sigilos bancários dele, da família, do neto de 2 anos de vida, de todo mundo, dos parentes, dos amigos, de todo mundo, e não encontraram nada, absolutamente nada. Se Lula tivesse cometido algum crime, já tinha sido pego na primeira investigação. Você ser condenado porque está sendo acusado da compra de um triplex que não tem um contrato, e o contrato que tem não tem assinatura, que a própria empresa deu o triplex como garantia de empréstimo na Caixa Econômica, que inclusive o Moro bloqueia todos os bens de Lula, devia ter já tomado conta também do triplex, né, de Lula. Então já devia ter se apropriado dele, a justiça já podia ter tomado o triplex. Então são acusações muito vazias que... Eu não tenho dúvida que eles não iam dar um golpe nesse país para ficar apenas 2 anos. Eles não têm em condições, apenas nesses anos que restam, implementar tudo o que eles querem, inclusive com as privatizações, com as vendas das empresas públicas, com a privatização do SUS, que o ministro da Saúde disse que vai criar uma taxa de contribuição para o SUS, com a privatização da educação pública. Eles não vão conseguir fazer até as próximas eleições. Então eles precisam acabar... impedir que o principal candidato com a maior densidade eleitoral, que tem condições de ganhar as eleições, inclusive, que interrompe todo esse processo, concorra às eleições. Por isso que é um processo de perseguição muito grande. Mas nós estamos trabalhando, estamos lutando. O povo a cada dia tem se conscientizado e tem percebido claramente que o Lula tem sido perseguido nesse processo e que o povo quer e o povo está querendo a volta do presidente Lula. E eu tenho certeza que quando for no processo eleitoral, essa resistência do Lula vai cair. Porque ela não é de hoje. Não é de hoje que ele sofre esses ataques e que os grandes setores desse país acabam promovendo e articulando para que através de todos esses processos haja uma rejeição do presidente Lula. O cara perdeu 3 eleições para presidente, ganhou 2, fez a sua sucessora. É natural que ele tenha essa rejeição e que também tenha essa popularidade e que tenha essa intenção de voto, porque é algo é grande. Não é brincadeira. Tudo que o Lula vem passando e hoje está com 53% das intenções dos votos. É só você olhar os outros ex-presidentes, olhar o último candidato a presidente da República que perdeu a eleição, o Aécio Neves. Nem aparece nas intenções de voto.
Muito bem, vamos às opiniões aqui que estão chegando pelo 38-3812-3996-580-554. O Zé Siqueira está dizendo, mas Carlos Vera lembra que ele também votou em Temer, esse discurso dos petistas, ninguém aguenta mais, está dizendo aqui o Zé Siqueira, dizendo, se Lula vai fazer tudo isso quando ganhar a eleição, e se ganhasse, está dizendo ele, porque não fez em 8 anos. O Carlos Eduardo está fazendo uma pergunta de jornalista, que está perguntando, e se Lula não puder concorrer, qual o plano B do PT, Haddad ou Ciro Gomes? O que é que você diz ao Zé Siqueira, que fez o questionamento, e ao Carlos Eduardo?
Zé, eu não estou dizendo aqui o que Lula vai fazer que ele não fez nos 8 anos. Lula tirou 40 milhões de pessoas da extrema pobreza desse país. Fez as extensões das universidades. Tem água no Pajeú hoje por conta do governo Lula e do governo Dilma. Senão a gente estava morrendo de sede. E eu estou dizendo que Lula, presidente, ele vai desfazer o que Temer está fazendo. Ele vai revogar essas medidas. É para isso que serve a candidatura de Lula, para poder interromper com esse processo de retirada de direitos de mais de 100 anos, inclusive dos seus direitos, Zé. Porque, independente de você ser trabalhador ou empresário, todos os empresários do Nordeste estão sendo prejudicados com essas medidas. Não beneficia ninguém. Isso só beneficia aqueles grupos pequenos das cinco famílias desse país que detêm a maior riqueza desse país. Beneficia os banqueiros. Não é os pequenos comerciantes, não é aqueles que lutam todo dia para poder sobreviver. Quanto à questão de impedimento da candidatura de Lula, eleições sem Lula é fraude. O plano A é Lula presidente, o plano B é Lula presidente, o plano C é Lula presidente. Nós não trabalhamos outro plano, porque eleições sem Lula é fraude. Porque você não pode impedir uma pessoa que não cometeu nenhum crime de ser candidato. Então é mais uma fraude e mais um golpe. Essa história que nós também votamos em Temer, nós votamos em Temer para ser o vice-presidente da República. E se a presidente Dilma tivesse cometido algum crime, ele teria que assumir a vaga dela. O que nós estamos chamando de golpe, de trama, é porque ele foi ser o articulador político dela, como eu disse aqui, e tramou, e arquitetou, e planejou, e fez acordo com o capital privado, com os banqueiros e com os deputados para poder se tornar presidente. Quando ele foi eleito na chapa, nós não imaginamos que ele fosse chegar ao ponto de tramar e de articular um golpe. Não esqueça que o PMDB só foi presidente na República desse país quando os presidentes deixaram os seus cargos, seja através do impeachment ou de outra forma. Mas as três vezes, com Sarney, com Itamar e agora com Temer, todos eles eram vice. No voto direto, eles nunca foram presidente da República.
O Lula está vindo para Pernambuco, está nessa peregrinação no sertão. Por que é que não deu para incluir o Pajeú nessa visita? Você tentou brigar lá para o Lula passar por aqui?
Brigamos, sim, ainda estamos brigando, mas muito, muito difícil, porque ele está fazendo uma jornada, né? Ele está vindo de ônibus de município a município, passando pelos estados. Então, há uma programação, ele vai estar 24, 25, 26 em Recife e no dia 30, se não me engano, em Granito. Uhum. Nós tentamos para trazê-lo para cá, inclusive para visitar a barragem, né, de Cachoeirinha, aqui da transposição, que está sendo concluída, para visitar a transposição. Ele esteve aqui, inclusive, em 2001, quando foi o lançamento da cooperativa de crédito. Eu tenho conversado com ele, o Aristides também tem conversado muito com ele. Ele tem muita vontade de voltar, inclusive para visitar a cooperativa que ele lançou aqui, visitar o Pajeú. Nós estamos tentando ainda que, numa das vindas dele a Pernambuco, possa vir ao Pajeú. O Lula já está com seus 70 anos e a gente também não pode esticar muito a vinda dele, a agenda dele, percorrendo muitos municípios, inclusive por conta da distância, né? Tem todo esse processo, mas nós não desistimos ainda de um dia trazer o nosso presidente Lula para visitar as terras do Pajeú.
Como é que ele está em meio a tudo isso? Porque ele é afagado de um lado, do outro lado é bombardeado, né, por quem condena tanto seu projeto, pelos que têm rejeição o nome dele. Isso tem o abalado pessoalmente ou não, na sua avaliação, com esses contatos que você tem tido com o ex-presidente?
Eu vou ser sincero contigo. Lula é um caso para ser estudado. Eu nunca vi tamanha força, tamanha determinação, tamanha vitalidade. Olha, eu tenho 36 anos de idade e não tenho a disposição física, mental que o Lula tem. É uma disposição incrível. Porque, gente, recentemente, a esposa do presidente Lula, Marisa, que era um suporte muito grande na vida dele, chegou a falecer. ela não aguentou a pressão. Você vê a sua casa sendo vasculhada, a vida dos seus filhos, do seu neto, do seu marido o tempo todo. Ela não aguentou essa pressão. A Marisa foi vítima de tudo isso. E você vê ele com todos esses ataques que são promovidos a ele todos os dias, com o falecimento da esposa dele, e ele continua firme, pensando muito além. Nós estamos agora pensando o dia de amanhã, pensando em 2018, Lula já está pensando em 2025, 2028, ele está pensando muito mais longe do que todos nós. É uma capacidade de se recuperar, é uma capacidade muito grande de interlocução, uma capacidade muito grande de construir saídas, de pensar as alternativas. E também, eu acho que o que leva ele tudo isso é o amor que ele tem muito grande pelo país dele. Lula é uma pessoa que tem um amor muito grande pelos brasileiros, pelo povo humilde, pelo povo pobre, porque ele saiu daqui, né? Lula saiu num pau de arara, o Lula chegou a passar fome, chegou a dormir numa calçada, sofreu. Lula não chegou a ter direito a ter um curso superior na universidade e mostrou aos letrados, mostrou ao mundo internacional que um trabalhador, que um nordestino tem capacidade de presidir a República e fazer o que não tinham feito em 500 anos. Então ele tem uma vitalidade muito grande e está pronto, viu? Como diz ele, está com 70, mas está com a energia aí de um jovem de 40 anos pronto para enfrentar mais uma batalha.
Muito bem. Vamos, tem mais opiniões aqui. O Maison Moura está em Ipueiras, no Rio Grande do Norte. Muita gente, a audiência da gente também pela internet, dizendo que Lula foi condenado. Está com mais de 5 processos nas costas. Ele está condenando aqui. O ouvinte Edmar Dimas está em São José dos Campos, São Paulo. Está ligado na PGU e está dizendo: Lula é o maior ladrão do Brasil. Né?
Já sei, roubou o coração dele. Eu escuto muito isso.
Tá batendo
Lula forte ladrão, aqui. Roubou meu coração. Eu escuto muito.
Vamos aqui para o Zap. Diga lá no Zap.
Meu Júnior. Aqui é Edleuza Ramos. Eu gostaria de avisar.
Ah, esse aqui é outra questão. A Ana Patrícia está parabenizando o Carlos Vélez. Está certo, tem que defender o Lula, melhor presidente que o país já teve. Está defendendo ela aqui. Bom, vamos para o intervalo. E na sequência vamos falar também de Pernambuco. Tem o projeto aí Marília Reis que está surgindo. Algumas pesquisas aqui no interior já apontaram a Marília sendo citada, Sertânia, Serra Talhada. Falar também da pré-candidatura, se o Carlos Veras é ou não, de fato, pré-candidato a deputado federal. Vamos debater isso aqui, como é que está a articulação com o movimento sindical. Tem muita sua opinião, continue opinando. Tem muita coisa para a gente debater hoje no nosso programa. 10h50. Estamos com o presidente estadual da CUT, Carlos Veras. Vamos lá, as opiniões. A Fátima de Santiago dizendo: parabéns, Carlos Veras. Lula foi o maior presidente do país, ele tem que voltar. Fátima está no Santiago. Ouvinte Maria do Laura Ramos: eu e meu marido vamos votar no Lula, porque ele sabe dar valor aos pobres. Viva Lula, está dizendo aqui. Elizabeth, do bairro da Ponta, está dizendo que Lula não roubou nada, é o melhor presidente e vai voltar. O Cauê Vitor está fazendo uma análise aqui, dizendo: Lula e o PT apoiam a ditadura da Venezuela. Isso significa que ele também vai querer fazer o mesmo com o Brasil que o Maduro está fazendo com a Venezuela? Está perguntando o Cauê Vitor.
Olha, Cauê, se Lula quisesse ainda ser presidente da República, ele teria sido. Se ele tivesse aceitado a proposta que muitos parlamentares, inclusive de votar o terceiro mandato do presidente, ele tinha aceitado. Ele tinha 89% de intenção de voto. Se tivesse chamado um plebiscito ali para ele ter direito a mais um mandato a presidente da República, a mais dois, tinha passado. Mas não é do perfil do Lula. O Lula não é desse perfil de querer se perpetuar. O Lula está agora se colocando à disposição porque o povo está pressionando dele. Se tivesse outros atores com condições de reunir a população para poder enfrentar essa onda de ataque, esse desmonte nas políticas públicas que está sendo feita por Temer e seus aliados, seria outro. O Lula está sendo chamado para mais uma missão, como foi chamado em 2002, para tirar o povo da miséria.
Não foi um erro do PT? Mesmo eu noto que isso gerou um mal-estar em alguns setores do PT. Não foi o erro essa nota de apoio ao Maduro assinada pela Gleisi Hoffmann, não?
Olha, veja bem, aqui no país a gente tem uma retirada de uma presidente, um impeachment sem crime. Na Venezuela está se chamando um plebiscito. As pessoas participam ativamente do processo. E lá é golpe? Se lá é golpe, aqui é o quê? Entendeu? Então não dá para impedir que a população participe. A gente tem que defender a participação popular, né? As pessoas têm que participar e têm que definir os destinos do seu país, da sua população, da sua nação.
Gente falando no zap, diga lá.
Dênio Júnior, dessa cursão, Carnaval de Santos. Eu também concordo com isso aí, que ele é o pior bandido. Lula é o pior bandido. Tem muita coisa ele condenado e tem sido escondido por aí, mas um dia a casa cai. Isso pode ter certeza.
Uma análise aqui que veio do Diego Henrique, falando sobre a questão do triplex. Carlos Veras diz que o triplex de Lula foi dado como garantia à Caixa Econômica, mas esquece, ou não tem conhecimento, que todos os demais apartamentos também foram. O nobre Carlos Veras afirma que o magistrado Sérgio Moro é parcial, pois não investiga o PSDB, desde quando é função de juiz investigar. Todavia, a título de conhecimento, tem inúmeros tucanos processados em virtude da Lava Jato. Esse discurso de Carlos Veras é montado, doentio, cego e partidário, está dizendo ele.
Eu queria saber que ele me dissesse um preso do PSDB. Cadê a Anastasia? Cadê a Écio? Tem algum preso? Quem que está preso? Ora, companheiro, não adianta querer tapar o sol com a peneira, entendeu? Não adianta. O triplex não é do presidente Lula. E quem disse que um presidente da República não tinha condições de comprar um triplex como aquele? Mas eles não quiseram. Se eles quisessem, eles tinham condições de ter. A outra companheira diz que as coisas estão sendo escondidas, um dia a casa cai, está caindo. Está caindo para você, está caindo para quem recebe o Bolsa Família que vai deixar de receber, está caindo para quem recebe um Pronaf e vai deixar de receber se o Banco Nordeste for vendido. Vai cair a casa para quem tem sua carteirinha assinada e vai perder os seus direitos trabalhistas, vai perder a garantia do direito e a proteção ao trabalho. Vai cair sua aposentadoria, vai cair o seu salário maternidade, o seu auxílio doença, porque Temer vai privatizar, vai vender, vai privatizar a previdência pública. É isso que está caindo. A casa está caindo na cabeça da gente, na sua cabeça. O SUS, a educação, tudo isso sendo desmontado. Uma hora a senhora vai perceber aonde realmente está caindo. Você acha que se tivesse algum crime com tudo isso que foi feito para cima do presidente Lula não já estava exposta? Isso não é de hoje. O Lula é condenado e tem processo para cima dele, investigação, há muito tempo. Não esqueçam, Lula já foi preso. Lula foi preso na ditadura para que hoje a gente estivesse aqui conversando. Foi preso lutando pela democracia. Foi preso lutando pela liberdade do nosso povo. Preso lutando para defender todos nós. Por isso não é novidade, esses ataques ao presidente Lula.
O Carlos Veras comparar o plebiscito da Venezuela, está dizendo o Pedro Araújo, e dizer que teve participação do povo, ele quis dizer o quê? Que lá houve democracia? Está dizendo, pelo amor de Deus, né, Carlos? Está dando a cutucada aqui. Edneto Pereira quer que Lula volte, foi e será o melhor presidente. Se ele voltar, eu voto. Se não, não voto em mais ninguém. O Edmar está dizendo que, segundo o Álvaro Dias, Lula e Dilma ainda custam milhões aos cofres públicos. A Rosa Cristina está dizendo que nunca mais vota em Lula e também não vota em ninguém. Esse processo, você pode comentar o que os ouvintes estão dizendo, mas essa fala dela chama a atenção. A gente está começando a perceber um sentimento de revolta da população com setores da política, e tem um setor guinando a extrema-direita com Bolsonaro, ou com essa história de que não vota em ninguém. Como é que você analisa esse tipo de posição que está crescendo em meio ao momento político do país?
A gente até comentou aqui já. O grande problema é essa negação da política para incentivar as pessoas a não participar, não crer na política. Olha, se não for através do voto, se não for através da política, qual é o outro sistema? É ditadura. Você não participar, você se negar a votar, você vai dar exatamente espaço para quem está aí se permanecer, se perpetuar no poder, inclusive atacando os seus direitos. Quando você estiver revoltado com a política, chegou sua hora de entrar nela. Seja você a candidata, seja você o candidato, participe ativamente. Que o problema não é a política, o problema são os mais políticos. Os mal políticos que acabam enganando a população. E todo mundo é passivo de erro. Você pode ter votado em alguém que está decepcionado. Então procure analisar direito o perfil dos candidatos. Se coloque à disposição, seja candidata também. Mas quanto mais você negar a política e não participar dela, mais vai servir para os interesses de quem domina, inclusive, o capital, para poder sair comprando liderança e comprando voto na época das eleições.
Vamos falar de Pernambuco. O PT tem suas correntes, né? Quando a gente vai falar com... Por exemplo, com o Bruno Ribeiro, ele diz, não, o PT ainda não tem candidato, a gente sabe que tem todo um processo para caminhar, mas está muito firme, muito forte em setores do PT essa coisa da candidatura da Marília Reis. E nas pesquisas recentes aqui, saiu uma em Sertânia alguns dias, esse fim de semana foi divulgado uma em Sertânia, ela começa a pontuar de alguns 6, 9 pontos aqui no Sertão, considerando que não é um nome tão conhecido ainda. Você é um dos entusiastas da candidatura de Marília ou defende outro nome?
Sim, nós tomamos uma decisão importante, né? O partido, a direção do Partido dos Trabalhadores, o diretório, tomou uma decisão muito importante, que é candidatura própria em 2018. Terá um candidato ou candidata a governador no estado de Pernambuco pelo Partido dos Trabalhadores. Eu sou, já disse isso dentro do diretório do partido, já falei nas reuniões internas da corrente política, respeito a decisão do meu partido, a decisão que ele tomar. Eu seguirei, mas publicamente eu já disse, repito, eu acho que o nome da companheira Marília Reis é um nome que se apresenta com condições de fazermos uma boa disputa nas eleições em 2018, por tudo que ela tem feito. Primeiro, ela teve coragem de enfrentar o debate dentro do partido do PSB. Ela teve coragem de defender o legado e a história do seu avô, Miguel Arraes de Alencar. Porque se Miguel Arraes estivesse vivo, ele não teria apoiado, ele não teria participado, junto com os mesmos que o golpearam, com os mesmos que tiraram ele do mandato de governador de Pernambuco, na época quando ele teve que ser exilado, ele não teria participado com esses mesmos para dar um golpe na presidenta Dilma, para dar um golpe na democracia. Ela teve a coragem de fazer esse enfrentamento interno dentro do PSB, que muitos deputados, inclusive aqui de Pernambuco, acho que é grande, a grande maioria, quase 99%,9%, votaram a favor do impeachment. E ela foi para cima desse debate. Tem feito uma atuação firme como vereadora do Recife, tem rodado esse estado fazendo o debate do Pernambuco, que os pernambucanos precisam, feito um debate e apresentado propostas importantes para resolvermos os problemas da segurança pública nesse país. E nesse estado, o estado de Pernambuco, a segurança pública é um caos muito grande, muitas promessas feitas pelo governador Paulo Câmara não cumprida, os próprios professores que ele prometeu dobrar o salário e não cumpriu, é um governo que não consegue governar o estado, e a Marília tem feito esse bom debate, e eu sou um dos que vou defender dentro das instâncias do partido que seja ela a escolhida para ser a nossa candidata a governadora. Se não for ela, nós vamos estar com a decisão do partido. E eu tenho conversado muito com a Marília. A Marília está à disposição do partido. Se o partido quiser que ela vá para deputado estadual, ela vá. Se o partido quiser que ela vá para federal, ela vai. Se quiser que ela vá para senado, ela vai. Se quiser que seja para governadora, ela vai. Só não vai para o presidente da República, porque o presidente é Lula, é o de todos nós. Mas ela está à disposição do partido, está à disposição da luta. E eu, internamente, dentro do PT, vou continuar defendendo, porque isso é uma posição pública já, é minha. É uma posição pessoal minha, eu defendo o nome da companheira Marília, que eu acho que ela reúne as condições por toda essa trajetória que ela vem enfrentando, vem fazendo, e é um quadro que representa um processo importante e que vai fazer com que a gente tenha uma boa disputa aqui no estado de Pernambuco, apresentando propostas importantes para o nosso povo.
E o seu nome, o que é que está faltando aí para você cravar e já anunciar a sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados?
Olha, a questão do meu nome é porque não é meu, né? São os sindicalistas, são os trabalhadores, os movimentos sociais que estão com esse projeto de apresentarmos à população de Pernambuco, aos trabalhadores, uma opção. Porque não dá para você ter os trabalhadores, ter os sindicalistas lutando e defendendo os direitos dos trabalhadores. Com uma mão você defende os trabalhadores e com a outra você vota em quem está retirando direito de trabalhador. Então, nós vamos apresentar aos trabalhadores nomes para que os trabalhadores possam ter a sua legítima representação no Congresso Nacional. Esse não é um projeto só do Estado de Pernambuco, no Brasil inteiro. Serão 27 candidatos a deputados federais ligados, oriundos, que estão na ativa do movimento sindical. Eu tenho ficado muito feliz com as opiniões, com a participação e com o que os sindicalistas, os sindicatos, tanto urbano como rurais, têm feito a defesa do nosso nome para representar esse projeto. Então, nós estamos conversando com cada segmento, com cada sindicato, com cada movimento social, porque como é um projeto coletivo, a gente tem que conversar muito com as pessoas. E, se Deus quiser, os trabalhadores vão ter a sua representação no Congresso Nacional.
Agora, está esse debate do Distritão aí, que, por um lado, tem um apelo populista, porque é a história dos mais votados que entram, mas eu estou vendo algumas leituras de que isso iria fortalecer quem já está lá, com conglomerados econômicos, quem tivesse dinheiro para voto, e assim, com a votação, acabaria ou teria muita dificuldade o voto ideológico, o voto por segmento. O Distritão passa ou não, na sua opinião?
Olha, a primeira coisa que a gente tem que salientar, esse Congresso Nacional, Congresso que você tem mais de 70% dos deputados investigados, um Congresso lameado em corrupção, em golpe um atrás do outro, um Congresso que impede, inclusive, a investigação do presidente Temer, ilegítimo, e ele não tem moral, ele não tem ética para fazer uma reforma política. Essa reforma política que querem fazer é uma reforma para reforma reeleição. Eles querem fazer uma reforma para poder se manterem. Então, nós, eu tenho colocado claramente, para podermos ter uma reforma política decente, tem que ter uma constituinte exclusiva e soberana para fazer uma reforma no sistema político. Esse Congresso não tem a mínima condição ética, moral, para fazer uma reforma política. Querem fazer mais alguns arremendos para poder justificar e garantir a reeleição de muita gente.
Uhum. Então não passa o Distritão, na sua opinião?
Eu espero que não passe, porque não é uma reforma política, eles estão deformando. Cada vez mais eles pioram, eles não estão melhorando em nada. Então, a minha defesa, a defesa de muitos companheiros do movimento sindical, é que tenhamos uma constituinte para fazer uma reforma política amplas, não esses arremendos que estão sendo proposto.
Bom, o Mário Viana Filho foi candidato a prefeito em Gazeira, está dizendo que vota em Lula, mas está querendo saber sobre a reforma trabalhista, quais de fato os direitos que foram retirados. Eles têm ainda muita dúvida sobre esse tema, e leu já que não se mexeu com a CLT, mas que alguns direitos importantes caíram por terra. Ele queria que você desse uma explanação rápida aí do que de fato aconteceu com essa aprovação da reforma trabalhista.
Primeiro, Mário, um grande abraço, bom conversar com você. A CLT, com a reforma trabalhista, ela foi rasgada, praticamente. A reforma trabalhista, ela acaba com a proteção ao trabalho. São 100 pontos que são alterados. O principal, acaba com a proteção ao trabalho. Acaba com, inclusive, a participação que tem a Justiça do Trabalho na garantia da proteção ao trabalho, ao trabalhador. Um dos pontos, o tal do negociado sobre o legislado. Você, trabalhador, vai poder negociar individualmente com o seu patrão. E você pode negociar o que tem na legislação. Isso é o que significa o negociado sobre o legislado. Você pode negociar abaixo. Antes a gente podia negociar acima. Então você pode ter uma categoria que tem um piso salarial e você pode negociar individualmente com seu patrão, receber menos do que o piso salarial. Você vai poder parcelar férias, vai poder negociar o seu 13º, você vai poder negociar tudo. E dentro desse processo, que aí vem outra casca de banana muito forte, que é a tal do PJ, que hoje já existe o PJ, mas ele é aberto fortemente para todas as camadas da classe trabalhadora. O PJ é você se tornar uma pessoa jurídica. Já imaginou um trabalhador que ganha um salário mínimo se tornando um PJ? Vai embora férias, 13º, FGTS. A terceirização sem limite em todas as áreas. Nil, já tem mais de 10 pregões pelo Brasil afora de professores. Significa que os professores, para ser contratado, eles vão participar de um processo de licitação. E a empresa que ganhar a licitação, que ganhar o pregão, vai oferecer os professores a mão de obra. E aí você sabe como é a licitação, como é pregão. Não é quem ganhar, não é quem oferecer mais, é quem oferecer o menor valor. Então, o piso nacional da educação, os professores vão estar recebendo abaixo do piso. Os professores serão terceirizados, como todos os outros servidores públicos. Essa reforma é trabalhista, ela é uma aberração, ela ataca direitos importantes, ela cria uma insegurança jurídica muito grande. Você, trabalhador, que, porventura, tem seus direitos negados na empresa, se hoje você assinar um termo junto à empresa, que está tudo certinho, uma declaração, você não tem quando sair e depois recorrer. Se você recorrer, as custas do processo serão pagas por quem perder. Então, há uma insegurança jurídica nesse processo também muito grande. A reforma trabalhista, ela alterou 100 pontos das leis trabalhistas e ela só beneficia diretamente o patrão. Ela não beneficia em nada o trabalhador. Falam, inclusive, que vai gerar mais emprego. Ao contrário, ela vai tomar o seu emprego, porque o processo de terceirização vai ser ampliado e vai fazer com que os trabalhadores tenham um trabalho muito mais precário. Inclusive, advogados das empresas que defendem a reforma trabalhista estão entregando de bandeja o seu emprego, porque num acordo entre o trabalhador e o patrão não vai precisar mais de advogado, nem para o trabalhador e nem para o patrão, porque o acordo será direto. Então, até os advogados das empresas estão entregando de mão beijada também o seu trabalho, o seu emprego.
Muito bem, eu quero agradecer aqui ao Carlos Veras, que é presidente estadual da CUT, foi o nosso convidado no debate de hoje, registrar também a Kátia Selle, que é assessora da FETAP, que também tem contato permanente conosco, debatendo os temas ligados ao movimento sindical. Carlos, quero agradecer a sua presença, ter se colocado aberto aqui para o debate, e a gente continua falando de política, temos muito pela frente ainda, tem muita água para rolar, e a gente vai ter muito o que conversar pela frente. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço, Neil, a oportunidade, agradeço a companheira Kátia, que tem nos ajudado a fazer, inclusive, nossa agenda aqui no PAGEU. É sempre bom vir aqui, é sempre bom falar com seus ouvintes, e é importante que cada um tenha ciência e procure as informações. Procure ler bastante, procure todas as informações para não cair em conversa mole, em conversa fiada. É importante você participar ativamente, não entre nesse processo de negação da política. Quando tiver descrente, está na hora de você se colocar à disposição. E vamos continuar nessa luta. Vamos organizar uma nova grande greve geral para impedir que essa reforma da Previdência passe, para impedir que a venda dos bancos públicos, das empresas públicas, seja concretizada. A luta nossa é permanente em defesa dos direitos da classe trabalhadora.
Final do debate de hoje. Música.